Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Acima do ouro e da prata está o bom acolhimento. Provérbios 22:1. E vamos aos destaques do programa de hoje. Noite tranquila para o Papa no Gemelli. Francisco, internado no Hospital Romano desde o dia 14 de fevereiro, levantou-se e tomou café da manhã numa poltrona. As informações desta manhã. Ontem, a visita da primeira-ministra italiana Meloni. O Brasil reza pelo Papa. O convite da CNBB para uma corrente de oração. Dom Urani convida cariocas à oração pela saúde de Francisco. Em Beirute, a mudança a partir dos jovens cristãos. Cardeal Chesney, sejam luz na escuridão. Primeiro dia da missão do prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral no País dos Cedros. Cardeal Scherer, pesquisa aponta 63% de católicos na região da Arquidiocese de São Paulo. Na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu uma atualização acerca das condições de saúde do Papa Francisco. A noite transcorreu tranquilamente. O Papa levantou-se e tomou café da manhã numa poltrona. O boletim médico divulgado na noite de ontem pela sala de imprensa da Santa Sé destacou condições clínicas estáveis, com uma leve melhora, especialmente nos índices inflamatórios dos exames de sangue avaliados pela equipe médica. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visitou o Papa Francisco na tarde desta quarta-feira no Hospital Gemelli, onde ele está internado. Estou muito feliz por tê-lo encontrado atento e receptivo. Nós brincamos como sempre. Ele não perdeu seu proverbial senso de humor, assegurou Meloni em um comunicado do Palácio Chigi. A primeira-ministra italiana foi ao Hospital Policlínico Gemelli para transmitir ao pontífice seus desejos de recuperação em nome de todo o governo e de toda a nação, conclui a nota do Palácio Chigi. Entretanto, mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser compartilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa. Ao confiar ao Senhor o trabalho dos médicos e da equipe de saúde, abraçamos o Santo Padre com afeto, diz, por exemplo, um comunicado da Conferência Episcopal Italiana. Os bispos convidam as comunidades eclesiais a apoiar o pontífice com a oração neste momento de sofrimento e renovam a sua proximidade. Já a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou uma carta que foi enviada ao Episcopado Brasileiro propondo um tempo de oração nos próximos dias pela plena recuperação da saúde do Papa Francisco. A iniciativa surgiu na reunião do Conselho Episcopal de Pastoral Concep da CNBB, reunido na sede da conferência em Brasília entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Do outro lado do mundo, nas Filipinas, o cardeal Pablo Virgílio Davi, bispo de Caloocan e presidente da Conferência Episcopal do país, pediu aos fiéis que rezem pela cura e recuperação do pontífice nesse momento difícil. O núncio apostólico, Dom Charles Brown, reiterou o mesmo pedido nos microfones da Rádio Católica Filipina, Rádio Veritas, acrescentando também que rezassem pela equipe médica que cuida do Papa. Como ouvimos, o Brasil reza pelo Papa, o convite da CNBB para uma corrente de oração. Vitor Hugo.
Um tempo de oração pela plena recuperação do Papa Francisco. É isto que a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propõe para as comunidades de todo o país. A proposta foi comunicada por meio de uma carta enviada ao Episcopado Brasileiro na última quarta-feira. Na missiva, há ainda a sugestão de momentos de oração pelo Pontífice durante celebrações. Quem nos explica é o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler.
Convido a todos a unir corações rezando em prol da saúde do nosso querido Papa Francisco. Como igreja, também nós nos dirigimos de uma forma toda especial ao Senhor, pedindo pela pronta recuperação de sua saúde.
A carta recorda a possibilidade de aproveitar as celebrações da Palavra e da Eucaristia como momentos privilegiados para o incentivo desta oração. Sugere-se ainda a inserção de uma intenção na oração dos fiéis em todas as celebrações, escrita pela Comissão Episcopal de Liturgia da CNBB. Senhor Deus, vosso servo, o Papa Francisco tornou-se para nós testemunha dos sofrimentos de Cristo. Nós vos suplicamos, vinde em seu auxílio, aliviando suas dores, na esperança da pronta recuperação da sua saúde, para continuar nos confirmando na fé, é o que diz o texto proposto. O tempo de oração se insere ainda no contexto da festa da Cátedra de São Pedro, celebrada no próximo sábado. A comemoração litúrgica, que remonta ao século III, recorda a missão que Jesus confiou a Pedro, confiada hoje a Francisco, que sucede o príncipe dos apóstolos.
Uma oportunidade ainda mais especial para rezarmos por Pedro, pelo Papa. Unamos corações, elevemos a nossa oração aos céus pela plena recuperação de nosso Papa Francisco.
Além da sugestão proposta para as celebrações, os fiéis são convidados a rezar pela saúde do Pontífice também durante as suas orações pessoais. Esta é uma forma de acolher o pedido feito sempre pelo Santo Padre, que desde o início de seu pontificado nos diz: não se esqueçam de rezar por mim. Destino da primeira viagem apostólica internacional do Papa Francisco em julho de 2013, o Rio de Janeiro se une em oração pela saúde do Santo Padre. Por meio de uma carta enviada na última quarta-feira, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, motiva os fiéis a elevarem preces pela recuperação do pontífice internado no Hospital Gemelli, em Roma. O purpurado solicitou ainda a inserção de uma prece nas celebrações do próximo domingo em todo o território arquidiocesano. Nossas orações pelo sucessor de Pedro, o Papa Francisco, devem ser constantes, sobretudo neste tempo de enfermidade. Continuemos a rezar pela sua saúde através da liturgia das horas, hora santa, adoração ao Santíssimo Sacramento, terço, grupos de oração, orações e devoções pessoais, é o que recordou o purpurado em sua mensagem. Criado cardeal pelo próprio Papa Francisco no consistório de 22 de fevereiro de 2014, Dom Orani convida cada comunidade, cada paróquia, cada família e cada coração orante a se unir nessa intenção, pedindo à Virgem Maria, Mãe da Igreja, que interceda por nosso amado Papa. Sabemos do seu incansável serviço ao Evangelho e à humanidade, guiando-nos com coragem, sabedoria e amor paternal. Neste momento em que sua saúde inspira cuidados, sintamo-nos chamados a oferecer nossa oração, súplica e intercessão, confiando ao Senhor sua recuperação e fortaleza, prossegue assim Dom Orani na missiva. O cardeal também escreveu outra carta aos fiéis da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nela apresentou a sua solicitação para a inserção de uma prece pela recuperação da saúde do Papa Francisco nas missas do próximo domingo. Reza-se assim: pela recuperação da saúde do Papa Francisco, para que, pela intercessão de São Sebastião, o Espírito Santo cure sua enfermidade e restabeleça sua força física, rezemos ao Senhor. A oração será rezada pelas mais de 270 paróquias que compõem o território arquidiocesano. Elas se unem à prece dos milhares de católicos da Cidade Maravilhosa, que, sob o olhar do Redentor, pedem pela recuperação daquele que é o seu vigário na Terra.
Em Beirute, a mudança a partir dos jovens cristãos. Cardeal Chesney, sejam luz na escuridão. Primeiro dia da missão do prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Em Beirute, uma parada no túmulo do padre Covenbar, prepósito geral dos jesuítas, de 1983 a 2008. Em seguida, encontro com jovens da Leadership Academy for Peace. Vocês são responsáveis pela Igreja e pelo mundo. Visita ao Patriarca Raí. Durante toda a viagem, pensamentos e orações pela saúde do Papa Francisco. Se não fossem os prédios escurecidos ou aqueles destruídos pela explosão do porto em 2020, Beirute pareceria uma cidade com uma rotina normal e não uma das cidades mais sofridas de todo o Oriente Médio. Uma aglomeração de smog e arranha-céus de carros que, sob um perpétuo manto cinzento, dirigem pelas ruas com direção selvagem e música alta. Com os escombros do bairro de Daie, um reduto do Hezbollah bombardeado por Israel, e a desolação do porto, de um lado, e do outro lojas com letreiros brilhantes em árabe e inglês, clubes e um panorama de tirar o fôlego, assim que a escuridão cai, por volta das 16 horas. Nesse cenário vive uma população atormentada pela dura crise econômica que levou milhares de jovens a emigrar e pela recente guerra que devastou a região sul, com danos até mesmo na capital, e exacerbou a crise dos refugiados. Dos cerca de 7 milhões de habitantes do Líbano, 13,5 são refugiados, sírios, palestinos, além de africanos e asiáticos que trabalham como operários. Muitos estão pela rua observando o carro preto que passa com o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que foi enviado ao Líbano de 19 a 23 de fevereiro para aproximar o Papa dos bispos e patriarcas e incentivar as iniciativas da igreja local. É exatamente o Papa que está internado no Hospital Gemelli de Roma, que é o pensamento constante do cardeal que, tendo deixado a capital romana nesta quarta-feira, confiou a saúde do Papa à Nossa Senhora do Líbano, cuja estátua se eleva a uma altura de 600 metros, protegendo a cidade e o mar. Rezamos pela rápida recuperação do Santo Padre, disse o cardeal Chesney às pessoas com quem se encontrou em sua chegada à capital libanesa, começando pelo núncio apostólico Dom Paulo Borgia e pelo arcebispo maronita de Trípoli, Youssef Souif, que o receberam no aeroporto Rafik Hariri. O mesmo em que os libaneses mantêm em seus smartphones imagens de pousos de aviões sob um céu de fogo durante ataques israelenses. Imagens de guerra, mais uma guerra para o Líbano. Temos tido uma a cada 15 anos, desde a Guerra Civil de 75. Sempre vivemos em um ambiente de guerras. Guerras, pausas e guerras novamente. Quase desenvolvemos uma imunidade, comenta Dom Souif. O último conflito entre Israel e Hezbollah alterou um equilíbrio já delicado, aumentando a massa de refugiados que se deslocaram do sul para o centro e o norte do país. De alguma forma, eles impuseram sua presença, mas foram bem recebidos. Todos eles, especialmente pela Igreja Católica, que no Líbano mantém uma estrutura forte e tem voz e liberdade. Um caso raro, ou talvez único, no Oriente Médio. Na manhã do cessar-fogo, muitas pessoas voltaram para suas casas e vilarejos e não quiseram deixar o país. Aqui estamos tentando construir o futuro, mesmo que ele não exista, explica Dom Souif, que dá um suspiro de alívio quando fala da eleição do novo presidente, Joyce Aoun, após um longo impasse. Agora estamos trabalhando para fortalecer o Estado e a posição da Igreja. Precisamos ganhar a confiança nacional e internacional. Quando há um sistema que funciona bem, as pessoas permanecem. A realidade atual, entretanto, é que não há investimentos, não há dinheiro do povo, que deixou os bancos após o colapso e foi para sabe-se lá onde, diz o arcebispo. Antes da crise, um dólar valia 1.500 liras libanesas. Depois da crise, 90 mil liras. Pouco a pouco, o ritmo está voltando a acelerar com as lojas e a produção locais. Muitos trabalhadores, especialmente em minha Trípoli, voltaram a trabalhar na terra. Mas, para pagar as contas, nenhum jovem pode planejar se casar ou comprar uma casa. Vive-se de ar, reclama o bispo. Ele também fala do fluxo contínuo de pessoas que batem à porta das paróquias e dos escritórios diocesanos. E se emociona com os libaneses da diáspora que enviam dinheiro do exterior para suas famílias. Todos os anos, 7 a 8 bilhões chegam ao Líbano. Um incrível ato de solidariedade que mostra a esse povo que eles não estão abandonados. Cardeal Scherer, pesquisa aponta 63% de católicos na região da Arquidiocese de São Paulo, e sem haver diferenciação entre aqueles do centro e da periferia da metrópole, complementa ainda o arcebispo de São Paulo numa entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News. Andressa Collet.
A presença interreligiosa no Brasil, afirmou o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, em entrevista a Silvonei José, da Rádio Vaticano, Vatican News, é crescente. Na capital paulista, por exemplo, a comunidade de judeus é formada por 80 mil pessoas, como acontece em outras cidades maiores do país, seguidos por muçulmanos, budistas e hinduístas, por exemplo, através dos imigrantes. Dom Odilo destacou, inclusive, a retomada das tradições religiosas de matriz africana por parte de muitos brasileiros que tinham sido cristãos e vão voltando pouco a pouco a aderir às religiões não cristãs. Então, o quadro religioso no Brasil vai se diversificando. Uma vez era praticamente só cristão e só católico, explicou o cardeal ao fazer referência aos dados de uma pesquisa de campo realizada com mais de 20 mil pessoas durante o primeiro sínodo arquidiocesano, promovido de 2017 a 2023. Os sínodos diocesanos, que reúnem clérigos, consagrados e leigos, são iniciativas já consagradas na Igreja ao longo dos séculos e fazem uma grande avaliação da vida e ação evangelizador e pastoral da igreja local. Entre as atividades do Sínodo Arquidiocesano de São Paulo, no ano de 2018, estava a celebração nas paróquias e comunidades, quando foi realizada a pesquisa sobre a situação religiosa e pastoral da igreja nas bases, ou seja, nas 295 paróquias territoriais. O arcebispo Dilo Scherer, que presidiu o Sínodo Arquidiocesano, explicou à Rádio Vaticano que essa pesquisa não foi feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ainda não publicou as informações atuais de caráter religioso. Ainda estamos à espera, porque ainda não se tem de fato os dados de 2020 do ponto de vista religioso, acrescentou o purpurado. A pesquisa arquidiocesana foi organizada cientificamente e coordenada por técnicos da Pontifícia Universidade Católica.
E feita não nas igrejas, evidentemente, foi feita na rua, né? E com orientação, digamos, técnica de pesquisa social, e batendo de porta em porta. E foram, então, ao todo, respondidos quase 22 mil questionários de 112 perguntas, entre os quais um pouco mais de 15 mil são questionários respondidos por católicos e outros 6, quase 7 mil por não católicos. As perguntas sempre foram feitas no intuito de tentar conhecer a realidade objetivamente e também subjetivamente, de modo que as pessoas pudessem se expressar, por exemplo, sobre o motivo por que estão na igreja, ou por que abandonar a igreja, ou o que os atrai na igreja, ou o que falta na igreja, assim por diante, né? Se batizam os filhos ou não, porque não os batiza, vai por aí, né? Então, esta pesquisa, no seu todo, é muito reveladora sobre a situação religiosa na metrópole. Algumas surpresas positivas nós tivemos. Por exemplo, uma surpresa estatística é esta, que em São Paulo, 2018, no conjunto, né, dessa pesquisa, revelou-se que ainda 63% da população da arquidiocese era católica.
O arcebispo de São Paulo complementou que os dados da pesquisa não fazem diferenciação entre os católicos do centro e da periferia, porque muitas vezes se diz que o centro é católico e a periferia não é católica. Não é verdade. Em São Paulo, isso não se traduz concretamente. A periferia também é católica. Não é que está toda entregue a outros grupos religiosos. A questão religiosa, social, não evolui matematicamente, observou ele. É um fenômeno social que tem surpresas, que muda, que é dinâmico e não segue necessariamente a mesma lógica no correr do tempo. A pesquisa também mostrou que, sempre em 2018, quase 20% dos que se diziam católicos não tinham sido católicos no ano de 2007, 10 anos antes. Esse dado impressionante, que precisa ser estudado, comentou o cardeal, foi revelado através de uma questão objetiva no questionário. O arcebispo também abordou sobre as motivações de se deixar a Igreja Católica.
Em geral, os católicos que deixam a Igreja não deixam a Igreja por questões doutrinais. Pequeno grupo, sim. Mas a maioria não é por questões doutrinais, é muito mais por questões de relacionamento por quem representa a igreja, com a paróquia, com o padre, com quem atende na paróquia, a maneira como são acolhidos ou não são acolhidos, como são atendidos ou não são atendidas as pessoas. A atenção às pessoas nos momentos de dor, de dificuldade, e quando as pessoas buscam e acabam não encontrando a resposta na Igreja Católica, acabam buscando e recebendo em algum outro lugar e, naturalmente, passam para aquele outro lugar, aquela outra comunidade religiosa e deixam a Igreja Católica, porque na Igreja Católica acabaram não encontrando aquilo que precisavam e em outro lugar encontraram, né? Então, mais uma vez, questiona a nossa forma de fazer.
E o cardeal acrescentou, as paróquias não podem se tornar espaços apenas burocráticos ou de consumo religioso, mas um espaço de manifestação de proximidade, presença e acompanhamento da vida, como é da missão da igreja. Esse acolhimento, observou ainda Dom Odilo, deve acontecer nas bases, em cada diocese, através da iniciativa do bispo e dos seus colaboradores e envolvendo as comunidades. Uma preocupação que também sempre volta a ser analisada durante as assembleias do Episcopado Brasileiro. Além da relação das pessoas com a igreja, a pesquisa também indagou sobre a participação nas iniciativas pastorais e caritativas, o modo como se informam sobre a igreja e o acesso aos sacramentos. A respeito do batismo, na pesquisa de 2018, ficou claro que mais ou menos a metade das crianças que nascem em lares católicos já não são batizadas. O motivo?
Os pais já não vão à igreja. Os filhos já não são batizados. Os pais não casaram na igreja, não praticam a fé, não batizam os filhos. Entrou muito essa ideia que, naturalmente, tem explicação, tem uma origem protestante, isto é, deixa para depois. Mais tarde ele vai decidir se quer batizar, se quer ser batizado, se quer ir para esta religião, quer ir para aquela religião. Então, esta atitude que é cômoda, né? Deixa para ele decidir mais tarde. Então, há muito que trabalhar na motivação para que a fé seja transmitida em família, seja transmitida desde a primeira infância e assim por diante. Então, nós temos muito que ganhar, os casais jovens, para a continuidade da vida da Igreja. Essa é uma questão crucial.
Ao finalizar a entrevista, o cardeal brasileiro compartilhou o desejo de que a proposta do ano jubilar ajude a melhorar o nosso mundo e a nossa Igreja a partir da ótica da esperança.
Então, que aconteçam muitas conversões, que muitas pessoas se reaproximem de Deus, se reaproximem da Igreja.
A íntegra da entrevista com o cardeal Scherer você poderá ter acesso dentro da nossa página de Vatican News, porque conversamos também com o cardeal sobre outros aspectos da vida da Arquidiocese de São Paulo. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença e sempre com o olhar também para a situação do nosso Papa Francisco e a corrente de oração que nós estamos fazendo em todo o Brasil e, não dizer também, no mundo inteiro. Logo mais teremos dentro da nossa página de Vatican News o boletim do início da noite. Você poderá ter acesso também às informações. Um abraço e nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.